Então a gente tem aí uma condição ainda boa das lavouras, a gente tem um bom desenvolvimento, a gente acredita que a gente tem uma carga produtiva muito boa.
Gabriel, você estava falando a respeito da qualidade dessas lavouras, né? Primeiro, como é que está a regionalização do estado, quando a gente enxerga o estado em regiões, onde que está concentrada a maior parte desses 11% que estão em condições ruins das lavouras de milho?
Bom, tá concentrado na região centro, sul e sul fronteira. Então, são regiões que tiveram ali um episódio de estiagem no período de março. Isso daí fez reduzir bastante esse potencial produtivo. No entanto, está muito boa as lavouras. A gente pegando todo o cenário, comparando ao passado, a gente não se compara ao ciclo passado, que foi muito bom, mas o restante, assim, a gente pegou a média dos últimos 5 anos, a gente está muito bom. A gente tem uma expectativa muito boa.
Como é que o clima tem atuado nas áreas de produção aqui no Mato Grosso do Sul? Nós já tivemos alguns episódios, algumas frentes frias que atingiram o estado, tivemos algumas geadas localizadas. Gostaria até que você comentasse se a equipe da ProSoja identificou algum problema depois dessa situação. Tem previsão também já para ter uma nova baixa de temperatura mais intensa no Mato Grosso do Sul? Como é que vocês têm absorvido essas informações do impacto dela no campo? Porque às vezes tem a geada, mas dependendo do estágio do que está o milho, acaba não afetando.
Exatamente. A gente teve um episódio recente de geada no estado do Mato Grosso do Sul. Foi agora entre os dias 24 e 26 de junho. Esse episódio aí foi. Essa frente fria veio ali na região sul fronteira. Então, praticamente aconteceu no município de Aral Moreira. E veio para afetar o milho que está entre R3 e R4. Né? Esse milho aí, ele está no enchimento de grão. Ele acaba que ele perde o seu potencial produtivo, em R3 é totalmente, né? Esse grão vai virar grão gessado, em R4 ele perde em torno até 40% dessa carga produtiva.
A partir do R5 a gente não tem essa...
Não, a partir do R5 a gente já está em uma quase plena colheita. Maturação, isso, próxima colheita. Então, esse milho aí que a gente fala no estado do Mato Grosso do Sul, que está suscetível agora a qualquer episódio de geada, só que, no entanto, a gente tem que considerar que esse número que a gente traz, ele é do estado do Mato Grosso do Sul, então cerca de 34% está em condições vulneráveis, que é até R4. E entendendo toda a escalonagem do plantio do produtor, a gente pega uma pequena proporção, acho que no mínimo, assim, no máximo, na verdade, de 10% está na região sul do estado, que o produtor que arriscou para ter uma janela de plantio mais tardia. Então a gente pega, assim, analisando, se tiver próximas geadas, a gente acredita que o estado tá garantido essa produção aí de 70% em boas condições dessas lavouras. Então o potencial ainda tá vai ser contínuo, a gente não tem essa queda brusca. E esse episódio em Aral Moreira acabou aí afetando 5% da área desse município.
Muito bem. Gabriel, um outro fator que a gente destaca sobre essas áreas de produção de milho aqui no estado de Mato Grosso do Sul é que tivemos as chuvas também fora. Não é incomum, né? A quantidade de chuvas que a gente teve durante o mês de junho, né, até o volume que acabou caindo, mas isso atrasando também o processo de colheita. Não sei se chegou a compensar alguma questão de desenvolvimento de áreas que não tinham sido tão bem atendidas, mas foram períodos diferentes, né? Mas o que acontece? Essas chuvas que atrasaram um pouco a colheita acabaram, de certo modo, ajudando a precificação, né? Se a gente olhar as cotações hoje, estão em queda, mas são quedas leves, né? Mas basicamente no Brasil a gente tem o estado do Mato Grosso mais adiantado com a colheita de milho, e os demais em estado muito embrionário. Como é que está essa questão da comercialização desse produtor aqui no estado de Mato Grosso do Sul?
Então, a gente analisando, fala assim, essa chuva veio num momento oportuno, porque mexeu bastante na logística do produtor. Se a gente pensar que a gente tem bastante ainda soja armazenada, o produtor está tentando escoar essa soja, tirar desse armazém o que já foi vendido, e isso daí fez um pouquinho o produtor pensar na armazenagem do milho, porque já que ele vai escoar essa soja agora nesse momento, ele conseguiu mexer nesse armazém, ele conseguiu deixar um espacinho ali para o milho, e a gente tem que analisar muito bem isso. Os preços do disponível estão em R$47, e o preço futuro está em R$40, então a gente está bem, assim, o consumo interno está puxando essa comercialização, esse preço para cima. Então, para você ter ideia, no mês de maio a gente não teve nada de exportação no estado do Mato Grosso do Sul de milho. De milho não teve praticamente nada, assim, tá? Até no CSEX a gente olhar lá, tá zerado a questão da exportação. Então, esse momento, né, fez com que aumentasse o preço, né? A gente tem aí, é um período de colheita que geralmente cai muito esse preço.
Pois é.
Para você ter ideia, em Sonora tava tendo cotação em R$38 a saca. E fez aumentar esse preço durante esse período.
E você comentou também o mercado doméstico, né? Essa demanda doméstica no Brasil. E um fator muito positivo é que o Mato Grosso do Sul vai se destacando também no processamento do milho, né? Hoje mesmo, agora há pouco, o nosso Ginei César, jornalista da Massa FM em Dourados, trazia em destaque o lançamento, né, da pedra fundamental de mais uma indústria de etanol de milho em Nova Alvorada, né, ativos trazendo e trazendo também uma possibilidade maior de demanda para este cereal. Essa produção de milho acaba se preparando também para um cenário como esse, porque a paridade paga no porto não compensa tirar de alguns estados. Destacaria Mato Grosso do Sul e Mato Grosso não compensa tirar dos estados.
Exatamente, acaba compensando, e isso é muito bom para o produtor, né? O produtor aí tem alguém que está procurando o seu milho, muito mais atrativo. O sorgo está vindo como esse atrativo também agora na segunda safra, mas o milho sempre foi o carro-chefe do Mato Grosso do Sul. Né? E a gente acredita muito que isso daí vai aumentar a área que vinha em queda, né, no estado do Mato Grosso do Sul. Né? E chegou já até a registrar 47% da área sobre soja na segunda safra. E essa queda parece que vai parar agora, né? A gente acredita que vai ser um aumento, sim, vai permanecer aumentando, chegando como foi no passado, ocupar 70% da área de soja.
Essa redução da área de milho em segunda safra comparado com a área ocupada com soja é uma decisão mais econômica, uma decisão mais técnica para evitar riscos de geada, por exemplo, de ficar muito fora da janela?
A gente fala que é a junção dos dois, econômico e técnico, porque a gente tem um clima adverso e a questão do preço do milho era muito, muito baixo, custo de produção alto. Então, fala assim, é bem alinhado aos dois, e isso daí, com essa questão econômica sendo muito mais fomentado, né, o milho no estado, sendo esse consumo muito mais interno, faz aumentar essa área. O produtor está entendendo que está tendo uma mudança no estado. Né? Essas usinas de etanol de milho vai mexer muito aí no estado. A gente quer ter ainda essas usinas na região norte do estado muito mais. Porque você pensar, Chapadão do Sul é excluído de tudo esse modelo. Né? E ele fica bem isolado. Né? E a questão da Chapada ali, ela perde um pouquinho nesse atrativo de preço.
No seu entendimento, o posicionamento das usinas que vão se instalando no Mato Grosso do Sul está ligado, claro, você ter a fonte, né? Você precisa da matéria-prima, então produção de milho, mas também escoamento para grandes áreas consumidoras, né? Porque aí, se a gente olha pensar em Mato Grosso do Sul, a grande área consumidora é Campo Grande, né? Mas aí você tem, no sul do estado, você tem a possibilidade de levar para São Paulo, para Paraná.
Também, é bem alinhado a isso e está muito perto, né? Fala assim, 60% da produção está na região sul do estado. E perto desse produto fica muito melhor a logística, acho que reduz o preço do frete. Né? A gente vê que Chapadão do Sul é totalmente voltado à exportação desse grão. Como tem ali a Rumo operando ali a questão da ferrovia, isso daí faz acontecer escoamento através de exportação. Então o produtor tem que entender, né, qual que é o seu modal, onde que fica mais perto, né, e essas usinas estão olhando tudo isso no estado, né, o que a gente tem ali de oferta de produto, como também a questão logística para exportação.
Tá certo. Gabriel Balta, eu agradeço a sua participação aqui no Agro é Massa. Desejo a você um ótimo dia. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, agradeço.
Muito bem. E com Gabriel Balta, eu vou encerrar esta edição do Agro é Massa nesta quarta-feira. Nós vamos voltar amanhã, às 6 horas da manhã, cedinho, com as informações do agronegócio. Desejo a você um ótimo dia, um bom trabalho. Fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
O MS é massa.
Massa. Chute premiado, verde e amarelo. É golaço na rede, é fone.
começa agora mais uma jogada de craque da Rádio Massa FM.
Massa!
Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora, de 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! As empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Morena Beer, Emagrecentro.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM.
Massa! Chute
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPAME 05049770-2026 e 04049768-2026.
Na Casas Bahia ganhou é Pix. Comprou TV na Casas Bahia, ganhou Pix de até R$1.000 se o Brasil vencer o próximo jogo. Aproveite também essas ofertas. Smart TV 43 polegadas AOC por apenas R$1.499 à vista no Pix. Moto G06 256 GB por apenas R$799 à vista. Torre de som Pulse SP 508 por apenas R$1.399 ou R$139,90 mensais. Corre pra loja e aproveite. Casas Bahia, dedicação total a você.
Impressão com qualidade? É na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Eu sou massa!
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o Sindicato Rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por mais. Mato Grosso do Sul.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos a gente faz a diferença.
Massa FM 6:46.
É massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Olá, muito bom dia para você que tá ligado na programação da Massa FM. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto. Vamos juntos com muita informação, com muita notícia. Neste início de manhã, né? Dia 1 de julho de 2026. Eita, nós, hein? Já, rapaz. Metade do ano, seu João. E aquela academia que o senhor falou que ia começar esse ano, né? Começou e teve que interromper. É. E aquela vida mais saudável que o senhor falou que ia levar esse ano. Já passou metade do ano. Aquele dinheiro que o senhor falou que você ia economizar, né? Aquela mudança que você falou que você ia fazer quando virasse o ano e não fez ainda, já passou metade do ano, meu filho. Vamos acordar, porque, ó, tá passando rápido demais. 6 horas e 48 minutos, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, você sabe. É com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição aqui do nosso microfone aberto. Hoje eu estou um pouco afônico, a voz um pouco anasalada, porque... Enfim, né? Resfriadinho, mas faz parte. Dessa vez não vai me derrubar, não. Vamos aos destaques de hoje. Genei César ao vivo no estúdio da Massa FM em Dourados, trazendo os seus destaques, a sua participação. Genei, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão com a gente nesta quarta-feira. Hoje vou falar um pouquinho de política. Tá um bololô aqui na Câmara de Vereadores de Dourados, né? Ataques, disputas ali na tribuna. E o destaque, mais uma vez, é a vereadora Isa Marcondes, que depois de um bate-boca com um outro vereador, o vereador Márcio Pudim, ela ameaçou deixar a base do prefeito Marçal Filho no Legislativo. Daqui a pouquinho eu vou contar os detalhes desse debate todo aqui no Legislativo. E também falando em Legislativo, mas é uma questão que está também ganhando não só a Câmara, mas também fora dela, aqui na cidade, é um atropelamento de uma corredora que está mobilizando atletas aqui de Dourados e está reacendendo aí um debate sobre a segurança nas vias. Tem muita gente fazendo a prática da corrida e uma pessoa foi atropelada. E então isso reacendeu essa discussão. Também vou trazer os detalhes daqui a pouco.
Tá certo, vou para a costa leste do estado, Kelly Martins, ao vivo, no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, também trazendo os seus destaques aí na sua participação de hoje. Kelly, muito bom dia para você.
Oi, Bruno, bom dia a você, bom dia, Ginês, a toda a nossa audiência. Entre os destaques, Bruno, eu trago informações sobre um grave acidente que foi registrado na tarde de ontem na MS-377, que é a rodovia que liga Água Clara à Inocência. E esse acidente, infelizmente, terminou com a morte de um caminhoneiro, 3 pessoas feridas. Essa carreta, ela estava carregada com bebidas e capotou às margens da rodovia, mobilizou equipes de resgate, perícia, policiais, rodoviários, por várias horas ali nessa rodovia. Então, eu trago informações daqui a pouco. Eu também vou trazer uma reportagem, Bruno, apontando um dos impactos que o desenvolvimento de Três Lagoas tem gerado. Uma reportagem curiosa, porque com a expansão da cidade, a chegada das indústrias por aqui, a presença de animais silvestres tem sido cada vez mais comum na área urbana, e isso tem chamado bastante a atenção dos moradores. Então eu trago uma reportagem com orientações, com esse alerta, e eu volto daqui a pouco.
Muito bem, ainda na edição de hoje você vai conferir. Intervenção no consórcio Guaicurus entrega primeiro diagnóstico à prefeitura. Mato Grosso do Sul entrega novas viaturas e equipamentos para reforçar a segurança pública em todos os municípios do estado. Ministério da Saúde anuncia 83 milhões de reais em investimentos para Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais a partir de agora no microfone aberto que está no ar. Começa o programa de hoje falando que Mato Grosso do Sul entregou novas viaturas e equipamentos para reforçar e melhorar a segurança pública em todos os municípios do estado. Em ação de modernização das forças policiais e também o fortalecimento do combate ao crime organizado. Quem esteve acompanhando e tem todos os detalhes é Gabriela Porto. Acompanhe.
O governo de Mato Grosso do Sul investiu 176 milhões na renovação da estrutura da segurança pública, com a entrega de 522 viaturas, além de armamentos, coletes balísticos e outros equipamentos destinados à Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiro Militar. Os veículos serão distribuídos entre os 79 municípios, conforme a demanda de cada região. Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel explicou como essa divisão foi planejada.
Todos os equipamentos já são colocados em uso, né? Aquelas que já estão em uma outra situação, elas são deslocadas para outro PIS, outro PIS. Então, é sempre uma incorporação a mais de viaturas.
E o que significa isso? Condição operacional, condição de trabalho, ferramenta para que o profissional possa desempenhar o melhor do seu conhecimento, do melhor do seu treinamento, da sua capacitação. E esse processo que envolve equipamento, como os armamentos que estão aqui, coletes, temos que dar essa virada, porque todos os coletes da Polícia Militar estavam vencidos. Eu lembro bem disso. Não tinha arma, não tinha condição de trabalho. E todo esse equipamento, ele é ferramenta. E isso nós não vamos deixar o Estado voltar a essa época. Mas o mais importante, e foi dito aqui também, é a capacidade dos nossos profissionais, dos efetivos, estarem sempre preparados, capacitados e em número adequado para atender a população sul-mato-grossense.
A renovação da frota faz parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer a atuação das forças de segurança. Além dos veículos, o investimento contempla cerca de 970 pistolas de última geração e novos coletes balísticos, equipamentos que chegam em um momento em que Mato Grosso do Sul amplia o combate às organizações criminosas. O desafio ganha ainda mais importância por causa da localização do estado, considerado uma das principais portas de entrada de drogas no país. Essa posição estratégica faz com que os investimentos em segurança tenham um impacto que vai além das fronteiras estaduais. Durante a cerimônia, o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, reforçou que o enfrentamento ao crime organizado depende da integração entre Estado e governo federal.
Exatamente porque a segurança pública é um direito de cada cidadão, mas é um dever e responsabilidade de todos. E o Mato Grosso do Sul dá esse exemplo de integração. Mas essa integração precisa ser cada vez mais fortalecida. Eu digo aqui ao Carlos, pela importância estratégica do Estado do Mato Grosso do Sul atualmente e pelo aquilo que ele vai vir a ser ainda mais com todos os investimentos que estão sendo feitos. Hoje o Mato Grosso do Sul ocupa uma posição estratégica, divisas com o Estado de São Paulo, Paraná e Goiás e Mato Grosso. Duas fronteiras com o Estado Nacional do Paraguai e com a Bolívia. Tudo isso faz do Mato Grosso do Sul um centro logístico para o bem e para o mal. E a consecução e finalização da ponte e a eventual inauguração da rota bioceânica vai colocar o Mato Grosso do Sul cada vez mais como rota de escoamento da produção agrícola, da produção industrial de toda a América do Sul. Entre outros produtos, infelizmente, a gente tem um produto, que são as drogas, que não são produzidas no nosso país, são produzidas justamente nos países que fazem fronteiras com o Estado do Mato Grosso do Sul. E por isso que essa integração, Carlos Videira, tem que ser cada vez mais forte. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para nos comprometer com o governo federal, dentro do Sistema Único de Segurança Pública, e agradecer a todos os policiais, militares, civis que fazem a segurança pública do Mato Grosso do Sul, em especial um departamento que é o Departamento de Operações da Fronteira. Esse grupo é um grupo de excelência a quem eu peço aqui uma salva de palmas, porque é referência no trabalho de combate às organizações criminosas e ao tráfico de droga. A integração é necessária a nível estadual e também interfederativo. E que cada vez mais ações como essa precisam ser presentes na vida de toda a segurança pública.
Quem vive a rotina das forças de segurança também percebe essa transformação na prática. Com mais de 3 décadas de atuação na área, o delegado estadual Cleverson Alves lembrou das dificuldades enfrentadas no início da carreira e comparou aquele cenário com a estrutura atual.
Fiquei 5 anos na Polícia da Bahia, fui para o Distrito Federal e lá fiquei por 14 anos. Fui soldado e cabo na Bahia, soldado, cabo, sargento do Distrito Federal. E em 2010 vim para o Mato Grosso do Sul e me tornei delegado de polícia. Foram mais de 30 anos servindo a essa corporação da segurança pública. E nesse meio tempo, nesse longo tempo, na verdade, passei por várias circunstâncias. Circunstâncias de ter que empurrar a viatura. Eu me lembro de uma vez que nós fomos atender uma ocorrência, secretário, e a gente tinha que parar a viatura num declive, porque na banguela, porque depois não tinha como dar tranco. Coronel Davi, me lembro também de uma época que a gente saía do serviço, deixava o fronte e vinha para o quartel entregar a arma para que essa arma fosse cautelada para os outros policiais que iam para a rua, porque não tinha arma para todo mundo ir para o serviço e ficar quem estava na folga e quem estava no serviço. A força de segurança é a última barreira entre a criminalidade e a sociedade de bem. E a polícia, apesar de Foucault dizer que a polícia é instrumento de dominação social, eu entendo que a polícia é o único ou maior instrumento hoje de proteção social contra a criminalidade. E por isso, quero encerrar minhas palavras desejando vida longa a todos os integrantes da segurança pública.
Além da entrega, o governo do estado informou que mantém o planejamento de renovação dos equipamentos das corporações e confirmou a preparação de um novo curso de formação de soldados da Polícia Militar, previsto para 2027.
O planejamento abriu ainda esse ano, para que a gente possa, em 2027, ter esse curso sendo realizado.
Com investimento de 176 milhões, a entrega contempla viaturas, armamentos e equipamentos que passam a reforçar a estrutura das forças de segurança nos municípios de Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, agora são 6 horas e 58 minutos. Kelly Martins ao vivo com a gente, direto da costa leste do estado. Um grave acidente entre Água Clara e Inocência mobiliza resgate por quase 10 horas, hein, Kelly? Meu Deus, que complexo esse acidente.
Pois é, Bruno. Infelizmente, mais uma tragédia nas rodovias estaduais aqui de Mato Grosso do Sul. Essa ocorrência foi por volta de 1 hora da tarde, como você bem disse, na MS-377, que é uma rodovia que liga o município de Água Clara ao município de Inocência, uma rodovia com bastante fluxo de veículos agora, justamente por conta de carretas, as fábricas de celulose e essa tragédia sendo registrada. Então, o caminhoneiro, o motorista de uma carreta, ele morreu, 3 pessoas ficaram feridas neste acidente, um acidente que mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, também a Polícia Civil, Perícia Técnica e socorristas ali da região. Bom, segundo informações que nós temos até o momento, porque é um acidente um pouco complexo, Bruno, muitas informações ainda não foram confirmadas, não foram divulgadas. Esse veículo, essa carreta, ela saiu da pista, capotou as margens da rodovia. Com esse impacto, a cabine da carreta ficou completamente destruída e o motorista morreu ali no local, preso às ferragens. O trabalho do resgate, como eu disse, foi um pouco complexo. O corpo da vítima só conseguiu ser retirado por volta das 11 horas da noite, então quase 10 horas depois do acidente. Além desse caminhoneiro, outras 3 pessoas ficaram feridas, eram pessoas que estavam em um automóvel atingido por esta carreta. Uma delas foi socorrida em estado grave, encaminhada para o atendimento médico ali da região mesmo, de Água Clara, e a gente tem informações que essa pessoa, ela foi transferida para um hospital em Campo Grande. Mas as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, não foram oficializadas. Bom, durante o acidente, Bruno, a carga que essa carreta transportava, que era bebida alcoólica, ficou totalmente espalhada pela pista, pelo acostamento, e isso fez com que a pista ficasse parcialmente interditada ao longo da tarde toda. Na tarde de ontem, durante a noite também ficou ali parcialmente interditada. E para auxiliar na liberação do trecho, motoristas que passavam pelo local ajudaram na retirada de parte dessa carga, inclusive. Mesmo assim, o trânsito então permaneceu em meia pista. E hoje a informação que nós temos da Polícia Militar Rodoviária é que já foi completamente liberada. A área chegou a ficar ali isolada, né, para a perícia técnica fazer o trabalho dela e apontar as causas desse acidente. Ainda não se tem informações das circunstâncias. Motoristas que passavam pelo local relataram que o motorista da carreta teria perdido o controle da direção e aí atingiu o carro que vinha no sentido contrário. Essas informações nós temos neste momento. E além da tragédia, Bruno, dessa ocorrência, também foi marcada pelo saque da carga. Tem alguns vídeos viralizando aí nas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, mostrando as pessoas que passavam por ali saqueando, recolhendo as caixas e fardos das bebidas que ficaram ali espalhadas na pista após esse capotamento. Então, essa situação lá foi registrada por muitas pessoas que passavam por ali circulando na rede social. E agora a gente aguarda, né, todo o trabalho técnico para apontar o que de fato aconteceu nessa tragédia registrada aqui na rodovia estadual de Mato Grosso do Sul. Volto com você.
O que mais me revolta nesses acidentes é justamente isso, pessoas que vão lá tirar proveito da tragédia e da desgraça do outro, né? Pô, as pessoas vão lá pra saquear a carga, gente, pelo amor de Deus, sabe? Infelizmente no Brasil, isso é tido como comum, né? Ah não, a empresa tá, mas não interessa, a empresa tem dinheiro, não interessa, não é seu. E se fosse, por exemplo, você, essas pessoas que eu fico, essa pergunta é para quem acha correto saquear a carga, e se fosse você que tivesse num acidente e tivesse com seu carro carregado com pertences seus pertences, e alguém passasse lá e pegasse tuas coisas, teu celular, teu notebook, tua roupa, hã? Você acharia isso correto? Ah, não, não, mas aí não. Não, mas é pessoa física, não, aí pô, coitado. Ué, a empresa também tem as obrigações dela. Ela vive de lucro, ela trabalha pra isso. Poxa, isso é um absurdo. 7:03, um rápido intervalo. Na sequência, o Ginês volta contando pra gente o que foi que aconteceu lá em Dourados, hein? Vereadores batendo boca na sessão. A gente volta já.
Esse é massa.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali. O curso já vai ajudar, vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
Massa!
Tá pensando em carne de qualidade? Então vem pro Big Beef, que é referência na cidade. Aqui tem cortes fresquinhos, preço justo e aquele atendimento de confiança. Churrasco bom começa aqui. Passe no Big Beef e surpreenda seu paladar. São três lojas: Bandeiras no Jockey Club, Bom Pastor no Vilas Boas e Avenida Mato Grosso no Copa Fé. Se preferir, temos disco entrega também. 3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Se é limpeza, descartáveis ou embalagens, a Sorpac tem tudo o que você precisa. Estamos em Campo Grande, mas atendemos todo o estado com entrega rápida e o melhor preço, seja no atacado ou no varejo. Aqui você encontra variedade, qualidade e economia de verdade. Não perca tempo. Siga agora, @SorpacEmbalagens nas redes sociais e faça seu pedido. Ou venha nos visitar, Avenida Eduardo Elias Zaran, 1864. Sorpac Embalagens, solução completa para o seu negócio ou para a sua casa.
Ah, Rádio Massa!
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem tipo 5 quilos, 13,99. Açúcar Sonora Cristal 2 quilos, 5,29. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Tem novidade na saúde de Campo Grande. É o Vira CG Saúde, um investimento de 60 milhões que está virando mais rapidez em cirurgias, exames e atendimentos.
Fiquei até surpreso quando eles me ligaram, né? Foi bem rápido mesmo.
Já fiz a cirurgia, fui muito bem tratada e agora estou me recuperando em casa.
Mantenha seu cadastro atualizado na USF mais próxima. Vira CG Saúde. É fazendo o certo que a gente traz resultado. Prefeitura de Campo Grande.
A tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa, com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 2 da tarde.
Massa FM. Massa FM, agora 7:07. Estamos de volta e eu quero saber, Ginês. Isso é quase uma fofoca, né? É quase fofoca. A confusão toda e o bate-boca entre os vereadores, o líder do prefeito de Dourados na Câmara Municipal e a vereadora Isa Marcondes. Houve troca de acusações, vereadora ameaçou deixar a base do prefeito. Conta pra gente essa história aí.
Vamos lá, Bruno, só não é fofoca porque foi na tribuna da Câmara de Vereadores, todo mundo pôde ver, isso foi explícito e foi para todo mundo ver, ouvir e avaliar. Vamos lá, a vereadora de Dourados, Isa Marcondes, que é do Partido Republicanos, postou um vídeo ontem já repercutindo todo esse bololô que teve lá na Câmara na sessão de segunda-feira, antes do jogo do Brasil. Imagina se fosse depois. Mas vamos lá, qual que foi o entreveiro? O vereador Márcio Pudim, ele é o atual líder, né, do PSDB, atual líder do prefeito Marçal Filho no Legislativo. E esse imbróglio começou na própria segunda-feira, né? Segundo a vereadora Isa, o discurso do líder do prefeito foi ofensivo e homofóbico. A fala, a vereadora disse o seguinte, que a fala infeliz do parlamentar Márcio Pudim, proferida em ambiente público, transmitida pelos canais oficiais da Câmara e testemunhada por todos os presentes, não apenas extrapolou os limites da crítica política e do debate de ideias, mas configurou um ato de discriminação e humilhação, com um claro intuito de menosprezar esta vereadora por sua orientação sexual e, consequentemente, constranger e dificultar o livre exercício de seu mandato. Não dá para aceitar que este vereador permaneça como líder do governo municipal. Se continuar, estou fora. Essa foi a frase dita pela vereadora no Instagram, tá? Então a reportagem, a gente foi acompanhar e a assessoria da Isa falou, olha, realmente, se o prefeito Marçal Filho não trocar o líder, a vereadora vai deixar a base do prefeito Marçal Filho no Legislativo. E como que começou tudo isso? O vereador Márcio Pudim, que é líder do prefeito, usou a tribuna na sessão de segunda e ele acabou, né, segundo os parlamentares ali, principalmente a Isa, se exaltando durante algumas críticas à vereadora Isa Marcondes. E trechos das gravações mostram alguns pontos dessa questão. Márcio Pudim disse, abre aspas, seja homem como a senhora fala que é. O vereador classificou como um desabafo e rebateu as acusações da colega que teria sugerido que muitos parlamentares trocavam, entre aspas, vidas por cargos políticos na prefeitura. Trouxe a prefeitura para o imbróglio também aí. No discurso, Pudim ainda enfatizou que a Isa deveria especificar quem faz tal coisa, essa questão de troca de cargos políticos na prefeitura, e que ela não deveria generalizar. E aí ele abre aspas, se a senhora sabe de tudo, que a senhora traga por escrito, quem sabe e não faz nada de negligência, comete crime. Esse discurso de ódio, colocando todos na mesma sacola, não vai colar comigo, disse o vereador Márcio Pudim. Bem, esse foi a discussão, a tônica da discussão, viu, Bruno? E aí, agora, tá na mão do prefeito Marçal Filho para saber o que faz com essa batata quente. Será que ele vai tirar a Isa, vai tirar o Márcio Pudim da liderança do governo? Agora ficou uma disputa política, né? Será que o Marçal prefere o Márcio Pudim lá como líder do governo na Câmara ou prefere a Isa na base? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bruno.
E nessa discussão toda sobrou pro prefeito, né? Ele que é o único que não entrou na discussão e sobrou pra ele agora, porque ele vai ter que decidir, né? A Isa pressionou e ameaçou deixar a base se o Márcio Pudim continuar sendo líder do governo. É uma queda de braço, né? É uma queda de braço entre os dois. E aí, a batata quente tá no colo de Marçal Filho. Bom, vamos acompanhar então qualquer atualização, Ginês, você traz aqui pra gente também, viu? Olha, falando em batata quente, a Prefeitura de Campo Grande e a Prefeita Adriane Lopes receberam nesta terça-feira o primeiro relatório da equipe de intervenção do consórcio Guaicurus, que é responsável pelo transporte coletivo na capital. O documento reúne os levantamentos realizados nos primeiros 15 dias de trabalho e deve apresentar aí um panorama da situação financeira, da situação contábil e também operacional do consórcio. Segundo a Prefeita, esse relatório deve ajudar a esclarecer os motivos da falta de investimento e outros problemas relacionados ao contrato de concessão. A reunião com os interventores está marcada para o fim da tarde, né? De acordo com a administração municipal, esses encontros passarão a ocorrer todas as terças-feiras para acompanhar o andamento da intervenção. Só fazendo uma correção, esse encontro aconteceu na tarde de ontem. Além disso, a cada 15 dias um relatório será encaminhado à Justiça, que também acompanha todo esse processo, tá bom? A gente segue acompanhando, noticiando. Vamos ver o que é se a prefeitura vai divulgar de fato o que foi apresentado nesse relatório. A gente só espera que de fato a administração municipal coloque tudo muito às claras e limpo para a sociedade, porque é isso que todo mundo espera, né? De fato entender junto por que o consórcio Guaicurus chegou ao ponto que chegou, né? E é isso que a gente espera, que também possa se tornar público e de conhecimento, né, da sociedade, de uma forma muito transparente, para que a população saiba, porque o mais interessado nesse relatório, sem sombra de dúvidas, é o usuário. É o usuário que acorda cedo, pega o ônibus, né, que em dias de chuva chove mais dentro do que fora. Nós já vimos aí na internet vídeo de pessoas usando guarda-chuva dentro do ônibus, que o ônibus tem goteira, ônibus atrasado, ônibus quebrado, ônibus velho, né? Ônibus sem ar-condicionado. E ainda bem que esse ano não é ano de eleição municipal, hein? Que se fosse, tinha promessa de ônibus com ar-condicionado de novo, né? E aí o Campo Grandense já não é mais besta, ele já sabe, né, que... Enfim, a gente só espera que de fato seja resolvido e que Campo Grande consiga resolver essa situação toda aí do transporte público aqui da nossa capital. Nós vamos para o intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco trazendo mais informações e mais notícias aqui no Microfone Aberto. Não sai daí porque a gente volta já já.
É massa. Vamos falar de empreendedorismo no Microfone Aberto. Vitrine de Negócios.
Vitrine de Negócios, Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Massa!
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue. Com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WISP, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Super promoção Santana Tintas. Massa PVA 15 quilos 23. Textura macro vinil 79. Arranhado macro vinil 79. Esmalte sintético Brasilux 99. Coral rende muito 359. Santana Tintas. Duas lojas na 13 de maio e uma na Guri Marx.
Eu sou massa.
Nós do Bazar Tapetes realizamos limpeza especializada em peças de todas as marcas, modelos e tamanhos. Recuperamos, restauramos e devolvemos o brilho e a beleza que fazem parte da história da sua casa. Também recortamos e redimensionamos, adaptando o tapete para o tamanho ideal do seu ambiente. Na hora de cuidar do que faz parte da sua decoração, lave com quem realmente entende do assunto. Buscamos e entregamos com todo cuidado para você não se preocupar com nada. Agende agora. 99909-8089. Bazar Tapetes. Há 27 anos, levando estilo, conforto e renovação para o seu lar.
Quer estudar com quem entende de aprovação? Aqui você aprende com material próprio, feito com qualidade e focado no que realmente cai nos vestibulares. Nada de enrolação. É conteúdo direto ao ponto, com aulas objetivas e eficientes. Porque aqui é assim, aula dada é aula executada. E para garantir seu aprendizado, contamos com plantões de dúvidas diários para revisar e esclarecer tudo o que foi visto em sala. Seu foco é passar? Então vem estudar com quem prepara você para conquistar sua vaga. Fale com a gente agora pelo WhatsApp 67992921876. Colégio Bionatos, qualidade que você confia.
Prepare-se para viver uma experiência que vai além da corrida. No dia 8 de agosto, Campo Grande recebe a segunda edição da Corrida Sicredi. A largada será na Vila Morena, nos altos da Afonso Pena. Tem percurso para todo mundo. 5 e 10 quilômetros de corrida, 3 quilômetros de caminhada e Corridinha Kids. Faça agora a sua inscrição em kmaisclube.com.br. E tem mais, pagando com o cartão Sicredi, você ganha desconto na inscrição. Dia 8 de agosto, segunda edição, Corrida Sicredi. Juntos corremos mais longe.
Massa FM, agora 7 horas e 18 minutos. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto pela Massa FM para você que nos acompanha. Nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, viu? O Ministério da Saúde entregou ontem novos veículos, unidades móveis e equipamentos hospitalares para Mato Grosso do Sul em um pacote de investimento que soma cerca de 83 milhões de reais. Entre as entregas estão 29 micro-ônibus para transporte de pacientes, 4 unidades móveis odontológicas e kits cirúrgicos destinados à Santa Casa de Campo Grande. Durante a operação também foi confirmada a construção de 2 policlínicas no estado, uma em Campo Grande e outra no município de Três Lagoas. Cada unidade terá o investimento de 30 milhões de reais com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Segundo o Ministério da Saúde, os novos investimentos têm o objetivo de ampliar o acesso à população aos serviços especializados e fortalecer a estrutura da saúde pública nos municípios aqui do estado. As entregas visam, né, esse atendimento regional, que é o que a gente sempre tem falado aqui, né, da regionalização da saúde. Três Lagoas é uma região extremamente importante e, sem sombra de dúvidas, essa policlínica também vai ajudar bastante, né, a desafogar ali o atendimento médico na região. Falando em Três Lagoas, um desenvolvimento de Três Lagoas aumenta a presença de animais silvestres na área urbana. Kelly Martins tem uma reportagem sobre esse assunto, né, Kelly?
É, são características desta expansão aqui da nossa região. Você falava há pouco do setor da saúde, dos investimentos aqui para nossa cidade, e esse desenvolvimento tem promovido esse grande encontro, Bruno, que é dos moradores junto com os animais silvestres na nossa cidade, na região urbana. Inclusive, na semana passada, nós tivemos alguns flagrantes que repercutiram bastante nas redes sociais e aí despertam a curiosidade também da população. E nós falamos com a Polícia Militar Ambiental, que alerta, né, sobre esses casos aqui, que eles dizem, que a polícia diz que, apesar de parecer inofensivo, esses animais precisam ser observados à distância e jamais, é claro, ser alimentados. Nós produzimos uma reportagem sobre este assunto, trazendo essas orientações para os moradores, né, para as pessoas que circulam aqui na região de Três Lagoas e com certeza vão se deparar em algum momento com algum animal silvestre. E acompanha comigo então essa reportagem.
As imagens impressionam. Um lobinho foi flagrado circulando pelo estacionamento do shopping em Três Lagoas. Tranquilo, o animal despertou a curiosidade de quem estava no local. Dias antes, outro registro também chamou a atenção dos três lagoenses. Um lobo-guará, espécie símbolo do cerrado brasileiro, foi visto na Avenida Capitão Linto Mancini, próximo ao Exército Brasileiro. Apesar de terem os nomes parecidos, os dois animais pertencem a espécies diferentes e possuem hábitos distintos, como explica o comandante da Polícia Militar Ambiental, Lauro Santana.
Isso, são os animais que realmente têm um diâmetro que eles percorrem atrás de alimentação, ainda mais nesse período. O lobo-guará, especificamente, entre inverno e outono, ele procura a procriar. Devido a isso, que pode ter ocasionado e até parecido do centro urbano, que é onde ele anda um pouco mais atrás de uma fêmea.
No caso do lobinho, ele aproveita a região com facilidade para encontrar alimentos. Especialistas explicam que a expansão urbana e a redução dos habitats naturais e a busca por alimento pode fazer com que os animais silvestres atravessem bairros e avenidas em cidades como Três Lagoas, cercadas por áreas de cerrados e matas. E esses encontros tendem a acontecer com mais frequência. Mesmo não apresentando risco para a sociedade, recomenda-se não se aproximar, já que são animais silvestres, e alimentá-los é extremamente proibido, já que a legislação prevê como crime ambiental.
Isso não é, não traz nenhum perigo para a população, mas é um animal silvestre, então você não consegue antever a reação dele. E se ele se sentir acuado, ele pode atacar para poder se defender. Uhum. Esse é o intuito. Então, se identificar um animal desse silvestre no centro urbano próximo da sua residência, ligue para a Polícia Militar Ambiental que nós vamos até o local e identificar. Se precisa ou não fazer a captura, entregar na natureza.
A orientação é nunca tentar capturar e alimentar. Além do risco para a própria segurança, tentar alimentar um animal silvestre pode trazer consequências legais. A prática é considerada crime ambiental.
Então, o alerta fica aí da PMA, né? Qualquer atitude, de repente, pode resultar em multa ambiental e sanções previstas na lei, claro, pesar no bolso do morador. Volto com você, Bruno.
Valeu, Kelly Martins, obrigado pelas informações. Vou com Ginei César. Kelly, daqui a pouco a gente fala da previsão do tempo, hein? Olha, atropelamento de corredora mobiliza atletas e reacende debate sobre segurança nas vias. Caso que aconteceu no município de Dourados. Ginês, agora 7:24, conta pra gente aí, né, desta mobilização após o atropelamento dessa atleta.
Pois é, Bruno, foi um atropelamento que aconteceu no fim de semana, mas daí esse episódio, esse fato triste acabou gerando uma grande comoção, porque era uma pessoa que estava fazendo uma corrida, né? Ali numa região de condomínios em Dourados, que é a Avenida Dom Redovino, bastante usada para prática de esportes, e isso acabou gerando uma grande comoção porque virou um debate, né? Ela estava correndo quando foi atropelada por um veículo utilitário. Quem foi atropelada? Foi a terapeuta ocupacional, a Graziele Franco Ferro da Costa Rodrigues, de 41 anos. Ela ficou ferida, né? Foi atropelada por um veículo, então. Ela está internada no Hospital da Vida com fraturas e hematomas. A atleta agora é símbolo de uma mobilização que reúne corredores, autoridades. Esse assunto foi em debate também na Câmara de Vereadores. E entidades esportivas em defesa de mais segurança para quem pratica atividades físicas nas ruas da cidade. Então, de acordo com o boletim de ocorrência, a atleta treinava treinava ao lado de outros corredores quando foi atingida por esse carro conduzido por um rapaz de 22 anos. O impacto provocou um grave trauma na cabeça da Graziele, né, deixando a vítima desacordada. Ela foi socorrida inicialmente por pessoas que estavam ali no local, prestaram os primeiros atendimentos e em seguida foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada até o hospital. Quando os policiais foram ouvi-la, ela ainda estava desorientada e não conseguiu explicar, né, como o acidente teria ocorrido. Já o condutor do carro, ainda conforme o boletim de ocorrência, afirmou não se lembrar da dinâmica do atropelamento e recusou também fazer o teste do bafômetro. Os policiais relataram que ele apresentava sonolência, uma fala dificultada e um comportamento disperso. Esses foram relatos dos policiais. Então, apesar disso, o delegado plantonista destacou que até o momento não existem elementos técnicos suficientes para confirmar uma eventual embriaguez. A investigação prossegue agora com perícia no veículo, coleta de imagens ali na região e também vai ouvir muitas testemunhas, já que ela não estava sozinha. Então, essa repercussão fugiu do escopo policial, da investigação, e agora tem grupos de corrida levantando esse debate. Já falei que o assunto foi debatido na Câmara e essa mobilização chegou, né, também ali no Legislativo. E agora, de quem é a responsabilidade, Bruno, de correr numa avenida? É do pedestre? É do motorista? O que o poder público pode e deve fazer nesse sentido? Então, tudo isso agora está e claro, existe toda uma comoção também, torcendo uma corrente de orações para que a Graziele se recupere o mais rápido possível, que ela não tenha sequelas e que ela volte a correr o mais rápido possível. Essa é a expectativa. Mas enquanto isso não acontece, esse debate está muito forte aqui na cidade de Dourados. Bruno.
Muito bem, Ginês. Obrigado pela informação. Um alerta que reacende sobre a segurança, né? E locais também apropriados para esses atletas poderem praticar, né, o seu esporte, a corrida de forma segura, né? Realmente é uma grande discussão aí, e não é um problema só de Dourados, viu, gente? Campo Grande a gente tem esses problemas, muitas cidades aí tem esse problema, porque sequer tem ciclovia, quem dirá local pro pessoal correr, né? Enfim, mas é algo que precisa ser olhado com muito carinho, até porque a corrida ela vem crescendo cada vez mais, a corrida de rua, né? Vem crescendo cada vez mais. E a gente sabe que é um esporte que, enfim, faz bem para a saúde. Bom, vamos falar de previsão do tempo. Começo com a Kelly Martins. Kelly, como é que fica o tempo e a temperatura hoje aí em Três Lagoas?
Bruno, por aqui uma quarta-feira ensolarada, sol bem cedo, logo nas primeiras horas da manhã, a temperatura já chega na casa dos 22 graus, a mínima hoje foi de 20 graus por volta ali das 5 horas da manhã, mas já subiu, céu com poucas nuvens e nós podemos ter uma máxima hoje, segundo a meteorologia, de 32 graus ali na previsão para as 2 horas da tarde. E assim segue essa quarta-feira por aqui, bem ensolarada, temperatura mais alta e sem previsão de chuva para a região leste durante toda a semana. Vamos agora com o Ginês, lá na região sul. Bom dia, Ginês. Como é que está por aí hoje, nesta quarta-feira?
Oi, Kelly. Bom dia para você. Aqui em Dourados, céu claro, o sol já aparece. Hoje a temperatura mínima foi 18 e a máxima hoje para essa quarta-feira pode chegar aos 30 graus, então vai esquentar ao longo do dia, apesar de alguns alertas aí surgirem de mudança no tempo, de até possível pancada de chuva, mas hoje, quinta-feira, pelo menos para previsão, nós não temos possibilidade de chuva. Nem amanhã. A previsão para chuva agora só para semana que vem. Até tinha uma pequena previsão para sexta, sábado, essa previsão agora foi alterada, previsão agora só para semana que vem. E os termômetros devem continuar aí passando, né, pelo menos hoje, amanhã, na casa dos 29, 30 graus a máxima. Já na sexta, há uma pequena redução. Sexta e sábado, podendo cair aí para 14, 12 a mínima. Depois já volta a subir novamente. Então, tudo dentro do controle em relação à previsão do tempo aqui na região sul. Bruno.
Valeu, Ginês. Olha, Campo Grande hoje, temperatura um pouco mais elevada, na casa dos 29 graus, é a máxima que a gente pode atingir. No dia de hoje não há previsão de chuva, mas tem um alerta da Defesa Civil emitido para hoje, né, de podendo haver queda severa na temperatura de hoje para amanhã, tá? Esse alerta está mantido ainda pela Defesa Civil da capital, né? Mas hoje a gente tem aí máxima de 29 graus, sol com algumas nuvens e não deve chover. 7:30, 7:30, vamos para um rápido intervalo. Você da região sul do estado fica agora com a programação local da Massa FM de Dourados. E a gente volta depois do intervalo.
O MS é massa.
Começa agora mais uma jogada de craque da Rádio Massa FM. Massa! Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora. De 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Morena Beer, Emagrecentro.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM. Massa! Chute
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPA ME 05049770-2026 e 04049768-2026.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Eu sou massa!
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando! Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade! Chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate. Uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Se a minha empresa produzisse mais.
Se eu tivesse uma loja digital.
Chega de ficar na dúvida. Troque